sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. O Cultura Geral com essa linda novidade, né? Cultura Geral que começa no rádio, vai para a televisão, vai para as mídias sociais, vai para o campo digital, volta para o rádio de novo, interagem com toda essa forma de comunicação. Isso é muito importante, muito gratificante, né, para a gente que trabalha com a comunicação, trabalha com a palavra, trabalha com o senso crítico. Então, fazer, ir e voltar, revisitar campos que a gente, às vezes, fica um pouquinho encostadinho ali no canto, é sempre bom. Então, é muito bom estar aqui na TV Banqueta e também voltando para o rádio, na Rádio Cultura de Curitiba, para fazer essa pauta super legal, que é a Constelação Familiar, com minha amiga Silvia Mascarenhas. A gente vai falar disso de novo, já falamos em uma outra oportunidade na televisão, mas trazer para o rádio também é muito importante. Então sejam todos muito bem-vindos aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba, nas redes sociais. É sempre muito bom tratar desses assuntos. Silvia, seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber, para a gente poder tratar desse tema que é tão salutar e tão gostoso de falar também, já que as pessoas, né, precisam também de uma certa orientação, um certo norte também, né?
Sim, eu agradeço, fico muito contente com o convite novamente. Acho que, como você disse anteriormente, a gente estava conversando, eu já sou de casa, então me sinto aí bem à vontade e feliz para poder falar de um tema que, de fato, transformou a minha visão de mundo, transformou a minha vida.
Silvia, gente, o programa é aqui de Minas Gerais, né? Está passando em Curitiba também, mas o programa é de Minas, e a Silvia esteve aqui em Capitólio, passeando aqui nos cânions do Capitólio. Quem não conhece, fique à vontade para conhecer, eu acho que vale muito a pena, né? E também conhecer a cidade que é o berço do programa, que é a cidade de Nova Lima, do ladinho de Belo Horizonte. Quem quiser vir aqui também, tem muita coisa legal, né? Tem um único aqueduto de água de madeira do planeta, não tem outro, viu? Só aqui em Nova Lima, muito legal, foi feito pelos escravos, né? Pelos escravos não, deixa eu corrigir, pelas pessoas que foram escravizadas, né? Então, espero todos vocês aqui. Silvia, vamos começar esse bate-papo super importante, super interessante, que é a constelação familiar. Conceitua pra gente o que é e como que isso pode interferir na vida das pessoas.
Bom, vamos lá. Você fez duas perguntas em uma aí, né? O que é constelação familiar? Então, as pessoas diziam que era uma abordagem terapêutica, uma forma de terapia breve. E hoje, no último livro que Bert Hellinger escreveu, que é o pai da constelação familiar, ele traz que a constelação, mais do que uma abordagem terapêutica, é uma filosofia de vida. E se você conseguir seguir as ordens e as regras universais da constelação, muito provavelmente a sua vida vai fluir de maneira mais tranquila.
Silvia, já vou colocar pimenta nesse tempero aí.
Bora!
Existem muitos adultos difíceis em crianças presas, que ainda estão dormindo, adormecidas dentro dessas pessoas difíceis, que existe alguma falta ali da infância, algum trauma, alguma coisa. Existe em adultos difíceis, eu acho que todos nós temos um pouco de dificuldade, e às vezes muitas dificuldades, né? Dentro desses adultos difíceis, existem crianças presas que precisam ser libertas? Precisarão ser libertas?
Sempre, ótima pergunta. Quando a gente faz a cura da nossa criança interior e da nossa criança ferida, a gente consegue entender o significado e o simbolismo de cada reação que a gente tem. Então, assim, eu costumo dizer que quando a gente atende um cliente, por mais adulto que ele seja ou ele finja ser, a gente atende a criança dos pais dele.
Isso é uma coisa séria, hein?
Isso é uma coisa bem séria, mas sempre quando a gente realiza a constelação, pai e mãe são elementos fundamentais. Então, assim, de 100% das constelações, 90% pai e mãe aparece.
E como que a gente pode trabalhar isso dentro das famílias, Silvia? Porque a gente tem... Ontem eu estava falando aqui, em uma outra pauta que eu fiz, sobre... no direito tem um termo que chama rábulas, né? Tem os rábulas das famílias, né? Aquela pessoa, sempre tem um, ou quase um, que está ali na família, que se sente, por algum motivo, se sente... o condutor do processo, né? Então, como que a gente trabalha isso dentro das famílias para desconstruir essas verdades pré-estabelecidas e aquelas pessoas que querem ter um conhecimento, isso não pode ser negado, que as pessoas querem ter um conhecimento, mas não, como dizia o meu amigo Fábio, Fábio Belo, né? Não existe possibilidade de você fazer análise sem passar pelo processo, fazer análise lendo os livros de análise. Você precisa passar pelo processo, né? Então, e o rábula é aquele, no conceito do direito, o rábula é aquele que lê o livro de direito e quer advogar, né? Sem ter a técnica específica para esse ofício ou essa profissão. Como que a gente faz dentro das famílias para lidar com essas pessoas que são mais, um pouco mais difíceis, porque elas têm as verdades pré-estabelecidas na sua cabeça?
É interessante que, conforme você foi falando, eu fui pensando em vários termos que a gente utiliza, né? Tanto os termos da psicologia, quanto os termos aí da sistêmica, mas eu vou resumir em dois ou três, né? Então, ou é o bode expiatório da família, os excluídos, ou a ovelha negra, né? Que são aqueles que tentam fazer diferente e que vão fazendo diferente, cheio de suas verdades, mas que quando a gente vai olhar a fundo, o que eles desejam? Pertencer. Todo ser humano tem o desejo de pertencimento. A gente nasce com o desejo de pertencimento. E o primeiro núcleo que a gente deseja pertencer é a nossa família de origem. Então, se você não é visto pelo seu pai ou se você não é visto pela sua mãe, isso vai provocar uma falta que você vai levar para os seus relacionamentos e vai levar para a vida, tentando que aquele pai te olhe, e isso de maneira inconsciente. É, tentando que o seu pai te aprove, seja na profissão, seja casando com uma pessoa parecida, seja se relacionando com amigos. Muitas pessoas procuram os pais nos relacionamentos ou nos amigos, entende? Então, como fazer é incluir a pessoa, o rábula, o excluído, é incluir. Como incluir uma pessoa se eu não suporto aquela pessoa?
Esse é um grande desafio, né?
É um grande desafio. E não é a partir do momento que eu entendo a constelação que eu viro uma Madre Teresa de Calcutá. Muito longe disso. Eu entendo que aquela pessoa é daquela maneira, porque ela teve a história dela, um irmão, por exemplo, a história que ele teve junto com os pais, que sejam os mesmos pais, mas é diferente, entende? E é aquilo que ele vai levar para a vida dele, mesmo ele sendo excluído. E o que, que eu devo fazer enquanto a filosofia de constelação? É entender que aquela pessoa é daquele jeito. Eu não preciso aceitar, mas é só concordar, sem precisar mudar. A constelação trabalha com uma máxima que é tudo é como é e tudo foi como devia ser.
Agora, Silvia, como que a gente percebe, a gente também pode trazer a situação originária e trazer o processo de alteridade para essa discussão?
Pois é, assim, o processo da constelação... ele é muito importante para a pessoa conseguir entender aonde estão as suas lealdades e os seus emaranhamentos. Como você mesmo disse, só ler não faz sentido, não faz a pessoa assumir a postura que ela precisa. Então, o processo da constelação auxilia nessa diferenciação de quem ele é, a identificação de quem ele pode ser e possíveis emaranhamentos. Então, de repente, você tem aí um primo, um tio que está tendo algum determinado comportamento e, muito provavelmente, esse comportamento não é só dele. Esse comportamento pode estar em lealdade com algum ancestral que foi excluído dentro do sistema familiar.
Eu usei uma música ontem Também queria te perguntar sobre isso, que é uma coisa que eu tenho pensado constantemente, que é uma música do João Nogueira, que foi me apresentado por um músico aqui da cidade, é um músico de raiz e tudo, chama Nardo, e eu não conhecia, e essa letra fala o seguinte: quando eu olho no espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Como que a gente traz essa coisa do inconsciente, essa coisa de... também tem na música, né? Tem na música, que ele, na realidade, é a soma de quis dizer gerações, mas mil faces que o tempo escondeu.
Que lindo!
É linda essa música. Então, eu acho que tem muito a ver tanto com a psicologia, com a psicanálise, com a constelação e tudo. Quando a gente pensa que a gente olha no espelho e tem um olho que me olha e não sou eu, né? E mil faces que o tempo escondeu. Então, como é que a gente traz isso para a constelação familiar, para a gente entender que nós somos a construção de uma série de encarnações, de uma série de pessoas que vieram, ancestrais e tal, e trouxe esse produto até aqui?
Bom, vamos lá. Muito interessante essa sua reflexão. Eu acho que a gente precisa pensar primeiro, assim, que constelação não fala em encarnação. A gente fala sobre os ancestrais que vieram e que a gente acessa essa linha atemporal, né? Então, a energia ainda existe, mas é uma linha atemporal de espaço e de tempo. Então, é importante a gente diferenciar isso, porque muitas pessoas não fazem constelação até por ignorância no bom sentido, assim, por medo, né? Ah, não vou fazer porque ela vai falar sobre espíritos. Não, na verdade, a gente não traz a religiosidade nem a religião dentro de um atendimento de constelação. Então, acho que isso é importante a gente diferenciar. Quando eu olho no espelho e não me vejo, ou não vejo a pessoa que sou, né? Assim, na verdade, quando eu olho no espelho, eu sou a construção daquilo que os meus pais fizeram. Eu sou a projeção do que os meus pais colocaram em mim. Quando a gente está sendo gerado, existem diversas expectativas diante daquele bebezinho. Inclusive, o nome tem muita força. Então, o nome que você carrega também tem muita força. O nome que é homenagem a alguém que já morreu, ou a um prefeito, ou a um padre. Enfim, o nome também te faz carregar um peso que não é seu. E no processo da constelação ou num processo de terapia sistêmica, a gente começa a diferenciar. Quem sou eu de verdade?
Na realidade, nós podemos considerar que a constelação familiar ela é uma espécie de análise com uma apuração mais sistêmica mesmo, assim, você pensar em tudo que está à sua volta. Eu queria dizer holística, seria uma análise assim, olhando para o todo.
Então vamos lá, assim, Bert Hellinger, que foi a pessoa que codificou, que trouxe, que sistematizou a constelação familiar, ele bebeu em várias fontes, inclusive na análise transacional, que é esse todo do nosso inconsciente coletivo, que também tem a ver com Jung, né? Então ele bebe nas fontes de Jung, da terapia primal. Então quando você me pergunta, é a análise do todo? É a análise do meu eu dentro desse todo. Agora, holístico, a gente pode denominar da seguinte maneira. Eu gosto muito da terminologia que o SUS utiliza, porque não sei se você sabe, mas a constelação ela foi incorporada agora dentro das práticas, na portaria de práticas integrativas e complementares. Se eu não me engano, 2018 ou 2019. Então, assim, além do holístico, que é popularmente conhecido, o SUS utiliza o termo prática integrativa e complementar. É interessante você fazer essa pergunta. Eu quero voltar na questão dos ancestrais, que somos mil, quero responder isso. Mas quero te dar um exemplo hoje de uma pessoa que me procurou para atender, fazer a constelação do filho dela, que tinha uma alteração de propriocepção, uma alteração sensomotora. E aí, assim, ela estava tão, tão focada que a constelação ia curar o que ela tinha, que ela esqueceu o resto de todas as outras abordagens. E aí eu pontuei, não, a constelação é mais uma abordagem. A gente vai olhar para onde o seu filho está olhando que precisa trazer esse sintoma. Porque todo sintoma informa, tá? Então, o que é que seu filho está informando para o seu sistema que vocês ainda não conseguiram olhar? Você vai trazer a cura para ele? Não. Porque quando já está no físico, é difícil trazer a cura. A gente ameniza os sintomas. Por isso que é uma terapia complementar. E ela traz muita solução. Então, provavelmente, o filho dela vai precisar de menos intensidade da reabilitação física, por exemplo, físio, fono, TO. Mas não dá para ela abrir mão disso. Entende a diferença?
Sim.
É a mesma coisa que a gente atender uma pessoa que está num processo depressivo, em tratamento depressivo, e ela falar, agora eu constelei, eu estou curada, vou abandonar todas as minhas medicações. Eu, enquanto consteladora e enquanto terapeuta, eu não oriento que faça isso.
Uhum.
É?
E onde tem mil faces que o tempo escondeu?
Pois é. Veja só. Dá para ver?
Sim, dá para ver.
Então, essa aqui, vamos dizer que sou eu. Eu aqui, pequenininha, nasci na cidade de Sorocaba. Mas atrás de mim, consegue ver?
Consigo.
Tem minha mãe.
Um pouquinho assim é porque eu saio um pouquinho da câmera aqui, viu, gente?
Vem a minha mãe e vem o meu pai. E aí vamos imaginar que aqui, atrás do meu pai, vem os meus avós. E atrás da minha mãe, os meus avós maternos. E assim por diante, os bisavós, os tataravós. Você já imaginou essa multidão?
Já é muita coisa.
Você já conseguiu imaginar que você traz, não só geneticamente, tudo o que vem, mas você traz também o comportamento inconsciente que vai passando de geração em geração?
Exatamente, exatamente.
Então somos um. Uma faceta de um monte de gente que está aqui atrás. E se eu nego uma parte da minha história, a gente iniciou a conversa falando das pessoas que foram escravizadas, né?
Sim.
Se eu nego que a parte da minha história, ou o Brasil foi constituído diante dessas forças, eu nego uma parte de mim.
Uhum.
Faz sentido isso para você?
Sem sombra de dúvida, não tenha dúvida.
Que bom.
Essa ideia de constelação familiar, ela chega ao judiciário.
Chega.
O Enzo de Geso, o juiz lá do Rio Grande do Sul que aplica, nós conversamos sobre ele na outra vez que eu te entrevistei, ele utiliza isso. Eu vou para um breve intervalo, mas quando a gente voltar aqui, eu queria falar exatamente sobre isso, sobre a importância da constelação familiar nessas decisões, né? Porque também tem um advogado amigo meu, o Rodrigo da Cunha Pereira, que fala exatamente isso, que ele fez psicanálise para entender, ele é advogado de direito de família, presidente do IBDFAM, e ele fez psicanálise para ele entender, né, os tipos de faltas que estavam ali presentes naquelas discussões de separação, porque às vezes o amor acaba ali, mas a relação não precisa acabar, né? A relação de humano. Então não saiam daí, um minutinho só, e a gente estará de volta com mais Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Não saia daí, um minuto só.